jogadores lesionados.
Olhando pro banco, Reinaldo, quem você confia? Ah, começou a Deus me livre guarde, dá tudo errado no jogo. Técnico olha, precisa mudar um resultado desfavorável. Quem é que o treinador confia? É um banco de qualidade, Reinaldo?
Não, de qualidade não. A gente já falou sobre isso já várias vezes, que o Vitória tem um elenco a contento, um elenco 11 titulares. Quando vai pro banco, nenhum que entra.
Nem o Marinho?
Não, Marinho não. Ainda não, né? Marinho ficou muito tempo parado. A última partida dele foi contra o Atlético Mineiro. Chegou a entrar agora contra o Flamengo, mas totalmente sem ritmo. Mas esse Tarzi é assim. Eu acho que um dos poucos que tem qualidade nesse banco aí é o Tarzia, tá? E o Aitor, que o Aitor ano passado, é uma curiosidade, tá? Porque ano passado ele jogava de titular e Mateuzinho reserva. E ele jogava por dentro, como aquele meia. E hoje não, hoje o substituto imediato do Mateuzinho é o Tarzia, não é o Aitor. Então, ou seja, o Aitor é o substituto do ponta esquerda, né? Joga muito pelo lado esquerdo, não tá sendo mais aquele jogador construindo pelo meio. Curioso, mas desse banco de reservas aí eu só destaco aí o Tarzan.
Beleza, vou pedir pro nosso Michel comentar se ele ainda acredita, né, na ressurreição do Marinho, né, se ele pode recuperar esse futebol, que o torcedor teve muito aquela imagem do Marinho do Vitória, né, mas do Marinho do Vitória, aquele Marinho pra cá, há um hiato gigantesco, uma quantidade de anos imensa. E aí eu quero saber, Michel Corbacho, né, de você sobre o Marinho, e aproveite também e me diga, porque você mentiu pra mim, que você disse que Carlos Vinícius fez o gol do Grêmio e não foi ele. Não, foi... anulou então.
Vamos lá, ele fez e foi anulado.
Você é advogado de defesa do cara?
Não, porque quando você chegou, eu falei gol de Carlos Vinícius.
Ah, foi você que mentiu pra mim então?
Fui eu.
Só podia ter
Mas sido. É porque foi anulado.
Desculpe, Michel.
Aí depois
errei, moleque. Eu confundi.
Aí depois saiu o cruzamento e aí o outro jogador foi que fez o gol.
Quem mentiu pra mim foi o Reinaldo. Aí eu fui olhar meu cartola aqui, tá com 2 pontos, ah, Carlos Vinícius.
Ah, por isso, né? Por isso você queria gol de Carlos Vinícius. Mas quando a gente pensa em gol do Grêmio, realmente a gente imagina logo gol de Carlos Vinícius. Mas sobre Marinho, realmente, né, Fábio? O Marinho não é mais aquele de 2016. São 10 anos. Você mencionou um hiato. Esse hiato são de 10 anos em que Marinho já perpassou por outros clubes do futebol brasileiro, é bem verdade. Foi
viveu
bem.
Viveu grandes momentos.
Exato, viveu bem. Mas hoje, infelizmente, não é o mesmo Marinho de outrora. Acredito que, tecnicamente, ele ainda pode oferecer a esse time do Vitória, mas a gente não pode esperar ver um Marinho totalmente desequilibrante, como foi em 2016, né, vestindo a camisa do Vitória. Hoje, o Marinho é simplesmente um suplente, uma alternativa a Eric, que esse sim, esse é o principal jogador do Vitória, o jogador mais efetivo do Vitória no Campeonato Brasileiro.
Eric, pra sair, tem que estar bem extenuado, né? Assim, daquele jeito que não dá mais, que a perna não aguenta mais, que não dá pra tirar Eric desse time em hipótese alguma.
Não tem como. É o jogador mais efetivo, né? Tecnicamente, a gente olha para o time do Vitória e a gente enxerga Mateuzinho ser o jogador mais cerebral, o jogador mais qualificado, com mais refino técnico, mas um jogador mais efetivo, o jogador que tem demonstrado o melhor futebol e tem demonstrado o melhor resultado para o time do Vitória é Eric. Não à toa é o líder de participação em gols desse time rubro-negro no ano de 2026.
Bom, já as opções do Atlético Paranaense, já a arbitragem, tem o torcedor participando. Você que quer ganhar um jantar do Maná Sushi, vai lá, manda mensagem 99654-2750. Antes do próximo ouvinte, Reinaldo, o grande ator, assediador moral do Vitória, ele viajou? O babacão Brequelo Grande?
Não temos essa informação.
Procure saber, por favor, viu, que isso me interessa. Que eu quero ver quando é que o Vitória vai botar esse rapaz de novo.
A gente viu, inclusive comentamos até em outro grupo aqui, um fato bem curioso, né? Essa semana, nas perguntas, né, abriu o grupo para mandar perguntas. Quem abriu o grupo foi ele, Luiz Samartim. E quem enviou a coletiva no grupo foi Michele. Então, ou seja, eu acho que o Vitória devia estar dizendo assim, ó, já tá resolvido aqui, tá, eles estão participando, um abriu o grupo para as perguntas, ela colocou a coletiva no grupo, então é mais ou menos por aí.
Viva no ambiente de trabalho onde uma mulher trabalha com um assediador moral. Viva a escolha de Fábio Mota. Porque não é você, né, Fábio Mota? Não é você, não é sua família, não é nenhuma mulher de sua família. Queria ver se você tem filha. Queria ver se fosse sua filha conviver num ambiente de trabalho todo dia depois de ter sido assediada moralmente. Não é a conversa que resolve isso, não. São três mulheres vítimas de assédio moral já. Três. Uma pegou depressão. Então, diálogo nenhum vai resolver. Mesmo que aperte a mãozinha e diga assim, eu te perdoo, me desculpe. Não resolve. Garanto, se fosse, Fábio Mota, sua filha, você não ia gostar de que ela convivesse no mesmo ambiente, mesmo com pedido de desculpa. Mas é isso, né? É, tem coisas no Vitória que eu realmente não consigo entender. 99654. Ai, depois não faça a campanha do marketing a favor da mulher, não, tá? Não faz, que eu vou me lembrar. Próxima ação do marketing do Vitória que fizer a favor da mulher, eu vou ser o primeiro a condenar. Porque aí vocês têm um cara que é assediador moral de mulheres, tá? 99654-2750. Bota o torcedor pra falar.
Boa tarde, galera. Show. Boa tarde, grande Reinaldo, Elton Pedreira, do bairro São Caetano. Além de ter três atletas, desses aí, no mínimo, aí 10 a 13 atletas aí tem que cair fora e trazer uma galera aí pra dar uma reforçada nesse elenco, viu? Não vamos nos iludir, o Campeonato Brasileiro é complicado e a gente precisa urgente de reforços. Não temos substituto para Matezinho, não temos substituto para Cais, não temos substituto para Ramon, não temos substituto para Arcanjo, fica muito difícil, viu? Então, pé no chão, Vitória, e vamos ganhar hoje de 1-0. Um abraço.
Valeu, meu irmão, você veio com tanto pessimismo de botar muita gente para fora, depois pelo menos você melhorou, 1-0 Vitória, eu gostei. Esse que o Vitória tem que botar uns três para fora, são três só, Reinaldo, que o Vitória tem que botar?
Ah, não, tem que sair mais gente aí desse elenco do Vitória aí, tá? Dá uma qualificada melhor, você tira aí, só brincando aqui, o Neres, que tá lesionado, o Renzo Lopes, que tá lesionado, Pedro Henrique, que desde que chegou já teve duas lesões, parece que não quer jogar, né? Não tô dizendo que é migué dele, não, tá? Mas não jogou, não agregou em nada. O Lucas Silva não, tá ajudando, tá sendo relacionado aí nos jogos, esse aí menos mal. Kik Saverio também tem que sair, eu tô falando por alto aí. É, Neres, Richelli, Kik Saverio, Rizzo Lopes, Fabri também, né, que o torcedor pega muito no pé, enfim, no mínimo aí uns 5.
Vamos lá, e as opções do Furacão? Quem são os bancários, os banqueiros? Quem está sentado no banco do Odair Helman?
Muito bem, viu, Fábio? O treinador Odair Helman, ele colocou no banco 12 opções. Um é o goleiro Mikael, 2 é o Gilberto, 3, Léo, 5, Felipinho, meia dúzia, Léo Derek, 10 para o Zapelli, 11, Isaac, 21, Leozinho, 33, Aguirre, 47, Chiquete, 53, Dudu e 70 para Renan Peixoto. Um é o goleiro Mikael, 2 é o Gilberto, 3 é o Léo, 5, Filipinho, meia dúzia, Léo Derek, 10, Zapelli, 11, Isaac, 21, Leozinho, 33, Aguirre, 47, Chiquete, 53, o Dudu e o 70 é o Renan Peixoto. Essas são as opções para BNews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse bnews.com.br.
Beleza, tá aí, meu querido Michel, as opções do Furacão. Esse Zapelli, né? Teve uma época que só se falava nele, né? Pra estar no banco é porque caiu bastante, né?
É um elenco, né? Claro, com muitos jovens jogadores, mas jovens qualificados. É, você tá falando do Zapelli, que já foi destaque, inclusive, nesse time do Atlético Paranaense, né? Argentino, que tem muita qualidade, joga no meio, né? É, jogador cerebral. Mas eu o caracterizo muitas vezes como um jogador vagalume. Aparece em alguns jogos, né, e se destaca, mas depois acaba sumindo em 2, 3, 4 partidas, acabou perdendo, né, a pulseada aí no meio de campo, mas dá pra destacar, por exemplo, o Leozinho, dá pra destacar o Chiquete, inclusive, que é um dos artilheiros desse time, né, na temporada.
É brasileiro esse rapaz?
É, Chiquete é brasileiro. É o próprio Dudu, né, da base do Atlético Paranaense, né, base do Atlético Paranaense, Dudu, Chiquete, então são jogadores que a gente pode destacar e que pode adentrar aí no decorrer da partida e quem sabe até mudar a história do jogo.
Beleza, tá aí 99654-2750 pra você concorrer ao jantar maravilhoso do Maná Sushi do meu amigo Judásio. Vamos lá, meu querido Everton Bruno, mas antes, deixa eu fazer os agradecimentos aqui que eu preciso, né? Aos nossos anunciantes, BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, BetSul, sua Bet de norte a sul, desgrama, socorro, me ajude, Everton Bruno, pelo amor de Deus, derramei aqui o negócio. Me ajude aqui. Pois é, vamos lá, para poder a gente trazer, pega um papel lá ligeiro. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é a dedicação na veia e todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais. É, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Matheus, somos um só coração. Oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque pro seu carro, 0800 919 1111, digite opção 3. É, ITS Brasil, excelência internet. Você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo, travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando its.brasil.net ou ligue 34020800. Se você quer ser anunciante também, procure o nosso Daniel Gustavo, hein? Nosso DG, para poder a gente botar o melhor plano para você anunciar na melhor equipe do rádio brasileiro. Meu querido Reinaldo, e aí Michel vai comentar também como é que deve ser o comportamento do Vitória nessa fase inicial, né? Os chamados primeiros 15 minutos de jogo.
Primeiro é sentir o gramado, né? O gramado é uma diferença muito grande do que o Vitória treina. Tudo bem que teve um treinamento lá que foi ontem pela manhã na grama sintética do Barradão, mas não é a mesma coisa. Cada um tem o seu, a sua atmosfera, cada um tem o seu tipo de gramado. E o gramado lá do Furacão é um gramado muito rápido. Então tem que ver como é que o Vitória vai responder esse início de jogo. Ele vai sentir o gramado, mas a postura, Fábio, não pode ser diferente do que a gente viu contra o Flamengo. Tem que ser a mesma postura. Saber circular a bola, depois chegar na boa e aí, chegando na boa, ver se consegue a finalização. Mais ou menos por aí.
Vamos lá, Michel.
É, e concordo com o Reinaldo, né? E principalmente nos primeiros minutos, tentar tirar a bola, ter posse de bola e tentar tirar a bola do Paranaense. O time do Atlético Paranaense, ele gosta de, atuando dentro de casa, nos seus domínios, iniciar com uma pressão, uma rotação muito alta. Uma pressão muito alta, inclusive marcando gols nos primeiros minutos, né? Foi assim contra o Cruzeiro, em menos de 10 minutos já estava 2-0 para o Atlético Paranaense. Foi assim contra o Botafogo. Então é um time que tem uma intensidade bem elevada, principalmente atuando diante dos seus domínios, e que busca realmente intensificar, começar as partidas jogando com bastante intensidade, para quem sabe já sair à frente do placar e já lhe tornar um jogo mais favorável, mais confortável. O Vitória precisa tirar essa pressão, é o famoso saber sofrer, como foi diante do Flamengo. E tirando a posse de bola do adversário, aí você consegue controlar nesses primeiros minutos de jogo, Fábio.
Bom, e a arbitragem do jogo de hoje, hein, Reinaldo?
É, o Bruno Arleu de Araújo, lá do Rio de Janeiro, é o árbitro central. O Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro, é o assistente 1. Cipriano da Silva Souza, lá de Tocantins, é o assistente 2. Paulo Henrique Esquelete Valcopif, lá do Mato Grosso do Sul, é o quarto árbitro, e o VAR é o Rodrigo Nunes de Sá, lá do Rio de Janeiro. Portanto, essa é a arbitragem do jogo.
Na rede social, antes até do Michel, teve repercussão, a torcida gostou, tanto faz, ele já apitou jogos do Vitória, ele complicou algum jogo do Vitória. O que é que você percebeu, o que é que você sentiu do torcedor do Vitória?
O torcedor do Vitória tá questionando um jogo que ele apitou, que foi contra o Grêmio recentemente, e que ele prejudicou o Vitória naquele jogo. Eu não me recordo bem qual foi o lance, tanto que eu não gosto nem de entrar em discussão com o torcedor em relação à arbitragem, mas teve sim, teve essa repercussão por conta desse jogo, Fábio.
Michel, o torcedor fica chateado que o Vitória foi garfado contra o Flamengo, né? Muito garfado. E aí, por isso que eu te pergunto, né, a respeito disso.
É, exatamente, né, o torcedor do Vitória já tá escaldado, porque teve agora contra o Flamengo pela Copa do Brasil a pífia arbitragem de um dos considerados mais experientes, de um dos considerados melhores árbitros do futebol brasileiro, o Daronco. E se ele é um Daronco, né, considerado um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, e prejudicou da forma que foi o Vitória, o que dizer de Bruno Arleu de Araújo, né, que também é um árbitro experiente, teve esse jogo que Rinaldo falou, né, diante do Grêmio, não teve um lance em específico em que ele acabou interferindo diretamente no resultado, mas tendencia as jogadas, as faltas, ao time mandante. Né, o Bruno Arleu de Araújo é experiente, tem 43 anos, são 320 jogos na carreira, desses 150 de Série A, vai ser o 19º jogo no ano de 2026, o 9º no Campeonato Brasileiro, né, de 2026. Tem muita experiência, muita hierarquia, é um árbitro também considerado CBF Pro, mas para mim, Fábio, Reinaldo, torcedor do Vitória, é um dos mais polêmicos que se tem hoje na arbitragem. Para mim, gosta de ser protagonista, toma decisões errôneas. Eu confesso a você que não me agrada. Esse é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Não gosto da arbitragem de Bruno Arleu Araújo. Não gosto de como ele se porta dentro de campo. Esperança é que hoje, ao final do jogo, a gente possa vir a elogiá-lo. Mas realmente, o torcedor do Vitória tem que ter um alerta ligado, porque as atuações de Bruno Arleu de Araújo têm deixado a desejar.
Sobre a arbitragem,
Fábio Lordeiro lembrou aí um lance aí que no, contra o Bahia, né? Ele prejudicou o Bahia. Né?
Contra o Grêmio também.
Foi contra o Grêmio também lá. Foi exatamente. Falando sobre a arbitragem em relação à possível punição a Daronco, a CBF não vai punir o árbitro do jogo Flamengo e Vitória.
Mas aí eu não discordo, não. De verdade, é o que eu disse. Daronco é complicado? É. Mas eu acho que a punição maior tinha que ser pro cara do VAR.
Ele não vai punir ninguém,
né? Aí tá errado. Mas pra mim a raiva maior é o cara do VAR, pô, que tá ali com o negócio. A não ser que provasse que o VAR chamou e ele não foi. Mas... aí era Daronco, ok. Mas pra mim a punição é do rapazinho que tava no VAR.
Mas você sabe por que não vai punir? Porque os três lances pra CBF foram lances de interpretação em campo. É por isso que a arbitragem não será punida do jogo Flamengo e Vitória. Uma piada, na minha visão.
Me permita, meu Fábio, é uma vergonha. Não sei se vocês têm essa informação, Rei, mas até ontem que eu tinha visto, tinha saído todos os áudios do VAR, dos outros jogos, e esse jogo não tinha saído.
Mas não é pra sair, Michel. Não tem como sair. Por quê? Porque não houve monitor. Não houve conversa no monitor.
Nem a comunicação.
Mas eles só divulgam quando há uma comunicação no monitor. Se o VAR chamasse Daronco em algum dos lances, mesmo que mudasse a decisão, houve a comunicação.
Exato.
Então, eles já fazem isso já há 2 anos.
Do que a gente sabe de Daron, que gosta de ser protagonista.
Ele não gosta de inovar.
Então, Fábio, como você falou, muito provavelmente, em algum daqueles lances, quem tava no VAR, eu não recordo o nome, confesso.
Duarte
Peixoto. Mas aí eu sou contra essa informação não chegar oficialmente. Tinha que chegar.
Exato.
Pra gente saber o que é que aconteceu. E dentro dos três lances, eu já falei aqui, eu não pipoco pra ninguém. Pra mim, o único lance que não era desfavorável ao Flamengo é o do Arrascaeta. Todo mundo diz, pisou, foi sem querer. Eu nem discuti esse negócio de querendo ou sem querer. Pra mim, ele tava procurando um espaço pra pisar, o pé estava no alto e ele pisa o jogador do Vitória. E eu cheguei a dizer aqui, interpretativo, poderia expulsar? Poderia. Mas eu não expulsaria. Porque eu não vi realmente naquele lance maldade. Eu vi o Arrascaeta querendo pisar. Ali
houve disputa de bola, Fábio.
Pra mim houve, Reinaldo.
Houve, não é isso.
Ali houve disputa de bola. É isso. O pé dele tá no alto, ele procura onde pisar e pisa o tornozelo derrapa. Do Ramon. Eu derrapa. Concordo. Foi feio o lance. Olhando a imagem, assim, meu Deus, maldade. Mas ali é o único lance passível de interpretação.
Isso, perfeito.
Porque o pisão houve.
Eu falei isso, inclusive, no dia do jogo, né, a gente tava aqui junto, né? Eu falei sobre isso. Naquele lance eu não expulsaria. O pessoal falou, expulsão, não expulsaria o Arrascaeta. Agora o lance de Saúl em cima de Kaique Gonçalves é vergonhoso.
O primeiro também foi.
É escandaloso.
O primeiro
inclusive,
também.
Ele marcou naquele lance, ele marcou a falta a favor do Flamengo. Então realmente
um absurdo. Então ali não era interpretativo, não. Aqueles dois não. O VAR poderia chamar. Houve agressão.
Mas é por isso, a arbitragem, ela não tem critério. Por exemplo, o lance ontem de pênalti domingo, que bateu no braço domingo, que poderia ter dado pênalti, só que a mão de trás. E ele faz uma menção, ele mexe o corpo na frente e a mão ela não sobe porque você quer. Pra mim é um toque natural. E o outro foi muito pênalti. Esse eu tenho dúvida. Mas é isso, não há uma padronização de lances. É diferente da do primeiro lance do Ramon. Quando o cara passa, voluntariamente ele levanta o braço e atinge a cabeça do cara, pô.
Exatamente.
Então sempre são dois pesos e duas medidas e o Nordeste vai sempre se lascar nessa dividida.
É, acaba pesando, é o que você falou. Não tem uma padronização, né, para determinados tipos de lance e que se siga, independente de cor de camisa.
Vamos lá, 996542750. Tem zap aí, seu Everton Bruno?
Boa noite, Benils, Itapuã FM, Jackson de Massaranduba. É, vamos pra cima, né? Vitória desfocada, mas... O último jogo, Zé Vitor entrou muito bem no lugar de Barrage, continue assim, tomara que continue assim. E Eric, que continue jogando muita bola, está sendo o melhor jogador do Vitória, na minha opinião. Agora que Jair Ventura não venha com a loucura de colocar Fabre no Fabre não é nem para estar no banco, é para ir embora do Vitória urgente. O cara com Oswaldo no banco, deixar o Oswaldo olhar Fabre jogar, pô, não existe isso não, pô. E você estava falando aí de Ayrton Cantala Pedra, esquece esse cara, pelo amor de Deus. O cara parece uma tartaruga.
Bom, valeu. Ele falou aí do Zé Vitor, né? O Zé Vitor fez uma boa partida contra o Flamengo. Dá pra garantir, né, um Zé Vitor já ganhando titularidade ou se tornando realmente uma opção de confiança, primeiro você, Reinaldo, do técnico Jair Ventura?
Titularidade não quando o Baralha voltar. É Baralha, Zé Manuel, né? Mas é uma opção boa. Quando você olhar pro banco, eu não acabei de dizer que no banco você tinha o Tárzia, que era uma boa opção. Você vai ter Tarzan e Zé Vitor. Pelo menos eu enxergo assim pela partida que ele fez contra o Flamengo. Uma das poucas finalizações no jogo foi dele. Mas titular não, porque o titular é o Baralhas.
E aí, vamos testar também ele hoje, né? O Flamengo não entrou com o time titular, é verdade, entrou com o time misto. Um jogo só, pro bem ou pro mal, não é um jogo que dá pra credenciar atleta nada. Eu quero ver agora. Acho que, por exemplo, o Atlético Paranaense tem muito mais interesse nesse jogo do que o Flamengo tinha naquele jogo. Porque o Flamengo entrou de saltinho alto, né? Depois de oito, ter dado oito daquela vez, aquela coisa de, ah, eu ganho quando eu quiser, e não foi assim, o jogo vai encrespando, quando vê que quer voltar, já não volta mais. Mas eu acho que o jogo pra gente ver o Zé Vitor também é esse aí. Eu acho que o Furacão, né, lógico, devido a, na sua respectiva proporção, talvez hoje o jogo do Vitória seja mais difícil do que aquele jogo contra o Flamengo. Ah, você tá dizendo que o Atlético Paranaense é melhor que o Flamengo? Não. Tô dizendo que aquele Flamengo que entrou em campo, que não foi o titular, tá? Entrou de saltinho alto. E o Atlético Paranaense vai querer esses três pontos de qualquer jeito. Então eu acho que vai ser mais testado, melhor testado o Vitória.
Só uma coisinha pra, inclusive, até ajudar nos comentários do Michel. Podemos ter a lei do ex, tá? Zé Vitor é ex-jogador do Atlético Paranaense. Ele jogou no Atlético Paranaense em 2024. Ele estava naquela campanha que o Atlético caiu pra segunda divisão. Então podemos ter aí até a lei do ex, Michel.
É, e aí eu concordo plenamente com o que Fábio diz. Porque assim, claro, tecnicamente o time do Flamengo é superior a qualquer outro dentro do futebol brasileiro. Eu acho até que tecnicamente até mais tem uma técnica mais refinada do que o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras é muito competitivo, tão quanto o Flamengo. Mas o Flamengo tecnicamente é superior, tem um elenco superior a qualquer outro dentro do futebol brasileiro. Mas o Flamengo olha para a Copa do Brasil como hoje a terceira competição em termos de prioridade. Prioriza Libertadores e Campeonato Brasileiro. Quando a gente traz para o cenário atual, para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, eu enxergo que é um jogo mais difícil do que o que foi quarta-feira. E aí a gente já, nós já trouxemos inclusive cenário de campo sintético, um gramado sintético que acaba dificultando, um Atlético Paranaense que é o segundo melhor mandante dentro do Campeonato Brasileiro, um time que é muito bem treinado, um time que apoia bastante pelos lados do campo, em que hoje o Vitória vai acabar tendo dificuldades para formar o seu time, principalmente pelos lados, porque não conta com o Nathan Mendes titular pelo lado direito, porque tem Ramon que vem, a gente pode dizer talvez num sacrifício, mas que vem de uma de uma partida em que ele acabou saindo lesionado e hoje vai precisar performar bastante. E sobre o Zé Vitor, foi muito bem diante do Flamengo, é bem verdade. Hoje precisa se provar novamente. E não só hoje, viu, Fábio? No decorrer dos jogos, os próximos jogos, ele vai precisar continuar performando e continuar apresentando um bom futebol para o torcedor rubro-negro. Até para que esse time não sinta tanto a ausência do seu capitão, que é o Gabriel Baralhas. Mas também, sobretudo na partida de hoje, Zé Vitor vai precisar ajudar bastante na recomposição pelo lado direito. Zé Vitor, Emanuel Martins, Kaique Gonçalves, essa trinca de volantes do Vitória no meio de campo vai precisar fazer um jogo beirando a perfeição para conseguir conter esse time, esse setor ofensivo do Atlético Paranaense, que é muito forte.
Bom, 6:13, Vitória tá finalizando o aquecimento, Atlético Paranaense, informações do gramado, Reinaldo.
Perfeito, Fábio, o time do Vitória tá finalizando ali ainda o seu aquecimento, a equipe do Furacão também já está no gramado fazendo o seu aquecimento e só trazer aí umas informações em relação ao Atlético, né? Já que o Atlético tem desfalque para esta partida, não vai contar com o jogador Jadson, que está suspenso. Ele é o titular nesse meio campo da equipe do Atlético Paranaense. E o atacante Julimar, esse também é um bom jogador, porém, acabou sentindo dores no tornozelo e está vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o Mendonça, ele que não jogou contra a equipe do Atlético.
O Marcos Mendonça?
Não, Mendonça.
Ah, Mendonça.
O que jogou no Bahia.
Aquele não aguenta nem andar o nosso, né? O Mendonça atacante, entendi.
Aquele ali deu chabu, né? É, a bomba foi traque bebê. É complicado. É, e o Mendonça, ele que não jogou contra o Atlético Goianiense na estreia da Copa do Brasil pela quinta fase, hoje está recuperado. Ele estava com dores no joelho e hoje está recuperado, é o titular da equipe.
Comenta aí, meu querido Michel Corbacho.
O retorno de Mendonça é importantíssimo para o time do Atlético Paranaense. É um jogador com muita volúpia. Torcedor do futebol baiano conhece, né? Já vestiu aqui a camisa do Bahia, o Steve Mendonça. Muita gente chamava ele de Speed Mendonça, né? Porque corre demais, tem muita velocidade. E oferece essa velocidade, ataca a profundidade pelo lado esquerdo. É por isso que a gente tem chamado bastante atenção ao posicionamento hoje de Edenilson, improvisado na lateral direita, mas que vai precisar ter um apoio nesse balanço defensivo do Vitória por esse setor, porque o Atlético Paranaense é muito forte pelo lado esquerdo. Não só o Mendonça, que cai por ali, tem o Lucas Esquivel, dono da bola parada, é um lateral, que eu posso dizer um lateral completo. Joga como lateral, joga como ala, hoje deve fazer uma função de terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, vai bem nas bolas paradas, marca gols inclusive, então é um dos principais destaques também desse time do Atlético Paranaense, o Lucas Esquivel. É uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada, o Vitória vai precisar ter bastante atenção para essa partida de hoje.
Vamos lá, 996542750, bota o torcedor no aí,
Everton. Fábio Gomes, meu irmão, aqui Marcelo Bigode mais uma vez, motorista de aplicativo ligadinho na melhor rádio, a 97.5. Fábio Gomes, mande um abraço aí para Ravi Luca, uma criança de 7 anos, torcedor do Vitória, filho de Denise, ligadinho na melhor.
Valeu, um abraço pra criança aí, um beijo. Vamos lá, bota ele aí, se não for falando bobagem, vamos
boa
lá.
Boa noite mais uma vez, Ronaldo, boa noite, Ronaldo, da bancada. Fábio Gomes, desculpa aí o comentário que eu fiz aí, com o áudio que eu mandei aí anterior, que você me cortou, mas sem problema, sem problema. Um bom profissional trabalha assim mesmo, é assim. E o Vitória hoje, nós atrás, vai dar 2-1 no Atlético hoje. Em nome de Jesus, tá tudo bem. Jesus te abençoe aí, fique com Deus. Uma boa jornada. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco.
Valeu, Roque, um abraço pra você, 996542750. Você que quer ganhar seu jantar, venha, participe, interaja com a gente. Vamos embora. Reinaldo, me avise, meu irmão. Me dê informações sobre o Kaiser. E aí eu quero discutir sobre Kaiser e o René. O René tá dando conta do recado?
Não, por enquanto ainda não, né? Ainda não tá mostrando ser aquele jogador para substituir o Kaiser. Apesar do Kaiser não estava num bom momento. Só que a situação do Kaiser é preocupante. Lesão grau 2 na anterior da coxa direita. Vai o tirar também aí na anterior, ainda é pior do que na posterior, viu, Fábio? A lesão na anterior ainda é pior. E eu acredito até que o Kaiser já vinha sentindo isso desde o Bavi decisivo do Campeonato Baiano, que inclusive ele foi substituído no intervalo do jogo. Então ele já vinha já meio complicado e agora estourou de vez. Tá com lesão grau 2. Agora entre René e Kaiser, ainda o enxergo o Kaiser, apesar do momento dele não ser bom, ainda mais importante pro time.
E aí, meu querido Michel Corbacho, fala um pouco, a gente tem que analisar, né, essa questão toda do do René, se o René já dá conta do recado, se não dá. É preciso que você comente em cima disso.
Olha, Fábio, eu vou muito na linha aí com o Reinaldo. Tecnicamente, pra mim, o Kaiser é mais jogador. Tecnicamente, o Kaiser tá mais preparado, inclusive, para a disputa de uma divisão de elite do futebol brasileiro, né? Kaiser, vale lembrar, ainda que venha em uma fase ruim, abaixo do que a torcida rubro-negra conhece e espera, mas é um dos artilheiros do Vitória no ano de 2026, né? Então, o Kaiser tem mais qualidade, tem mais refino técnico, tem mais experiência e hierarquia de nível de Série A. O René tá chegando. É um jovem, tá buscando seu espaço, tem características semelhantes ali de Renato Kaiser, não é um 9, um homem na referência que fica fixo, né, que tem uma estatura elevada, não, se movimenta bastante, faz bem o que a gente chama de o fora área, né, atrai a marcação adversária, consegue fazer um jogo associativo com jogadores que se aproximam, né, na referência, mas, como eu disse, é um jovem que ainda tá buscando seu espaço no nível, né, no cenário do futebol brasileiro a nível Série A, e ele ainda precisa corresponder às expectativas do torcedor rubro-negro.
O René, aproveitar que o Michel estava falando dele aí, das qualidades dele, que ele está buscando espaço, só tem 23 anos de idade. Um ponto a ser destacado do René como positivo, eu não sei se o Michel concorda com isso, ele ataca muito bem a profundidade naquela última linha defensiva do adversário. Ali, amigo, se deixar ele flutuar no momento exato, ele fica cara a cara com o goleiro, e foi assim que marcou alguns gols pela Portuguesa e vem ajudando Vitória nesse quesito.
Concordo plenamente, Rei. Realmente ele ataca bem a profundidade, né? Se os zagueiros adversários derem espaço, derem brecha, ele se infiltra entre os zagueiros e sai cara a cara com o goleiro. É um jogador que tem essa qualidade, que tem essa característica, se movimenta muito bem, mas precisa potencializar as suas finalizações. Já vimos, inclusive, não apenas na Portuguesa, mas também vestindo a camisa do Vitória, algumas chances claras, né, em que ele acabou desperdiçando. É natural, faz parte da idade, está no processo de maturação como atleta, mas ainda tem muito a entregar ao torcedor do Vitória.
Equipes já foram pro vestiário, né, Reinaldo? Prestes aí a subir pro gramado, 6:20.
É, exatamente, já no vestiário, já volta aí as duas equipes, já com os seus uniformes. Vitória vai pro jogo com o uniforme número 2. Não é o novo ainda, o novo será lançado no dia 13 de maio, o novo número 2, porque o novo número 1 já foi lançado, né? O Vitória já, inclusive, estreou contra o Corinthians com esse uniforme. Então, o uniforme...
Você gostou do
uniforme
novo?
Gostei, show de bola. Vou pegar o meu essa semana. E vai com de branco, né? Camisas brancas, shorts brancos e meiões da cor branca com detalhe vermelho. E o Furacão, sua camisa principal, aquela camisa rubro-negra com o novo escudo, né? Nem tão novo assim, né? Já tem uns 4 anos, mais ou menos, esse novo escudo aí do Atlético Paranaense, mano.
Show de luzes agora na Arena da Baixada, Reinaldo.
Show de luzes, muitos estádios no Brasil tem esse show de iluminação por conta da iluminação LED, e tem aqueles efeitos. Eu não entendo ainda, e até já questionei isso, por que que no Barradão não tem esse efeito de luz, se é uma iluminação LED? Mas me disseram que você precisa ter uma mesa de efeitos, trocar todas as lâmpadas do lado refletor, e o Vitória já estava providenciando isso ano passado. Me disseram que seria para a estreia da Sul-Americana, mas não teve nada e continua sem.
Bom, e aí, Michel? Esse padrão do Vitória, você gostou? Eu quero que você comente sobre isso.
É um padrão bonito, né? Assemelha-se muito a outros anos do Vitória, né? E 2010, esse padrão novo.
Ah, o padrão novo aí do Atlético?
O padrão novo do Vitória.
Ah, o do Vitória. Né?
Se assemelha
lembra muito
2019. 2019, né? Lembra aquele, muito.
Exatamente.
De, com outro, claro, outro fornecedor de material, mas que lembra bastante, remete bastante, né, ao ano de 2019, mas é um padrão bonito, né? Listras verticais, né? Em vermelho e preto. As listras um pouco mais grossas, né, Rei? Do jeito que você gosta, né?
Não, peraí, rapaz. Negócio de mais grossa.
Não, as listras.
Eu tô fora.
Você disse que adorou o padrão, mas realmente, brincadeiras à parte, é um padrão muito bonito. Né?
Você prefere na vertical ou na horizontal?
Na vertical. Eu acho na vertical mais bonito.
Eu também. E outra coisa, Vitória é o único rubro-negro hoje no Brasil que veste listras verticais na camisa rubro-negra. É o único. Sport é horizontal, Flamengo é horizontal, Atlético Paranaense é diagonal. Você vai ver lá, ó. Não é nem horizontal nem vertical. Então, quando você vê um vertical na rua, é a camisa do Vitória. Então, ou seja, até nisso, o Vitória vem mantendo esse padrão justamente para ter uma identidade.
E se destaca.
Vamos lá, 99654-2750.
E aí? Que Vitória hoje aí. É se o Vitória empatar, vai que colocação, Reinaldo. É até Eliseu, do Alvoreiro, Tranqueiro Neves. Vitória vai dar 1-0 aí, viu, Reinaldo? Me explica aí. Cadê Zé Eduardo?
Ele pergunta sobre se o Vitória empatar depois que o Vitória vai ganhar. Eu não entendi, foi nada, eu fiquei foi confuso agora.
Não, se o Vitória ganhar, a gente já trouxe aqui. Vai para a oitava colocação, dependendo apenas do jogo do Bragantino hoje à noite. Então, na pior das hipóteses, se o Vitória ganhar o jogo dele, ele pode acabar na nona colocação. Se empatar, o Vitória passa o Cruzeiro, ele passa o Vasco da Gama. Tá, ele vai também a 16, quer dizer, não passa não. Passa não por causa do número de vitórias e o saldo de gols. O saldo de gols do Vitória não é bom. Ele passa o Cruzeiro. Ok, passa. Porque ele vai ficar com menos 3 e o Cruzeiro já tem menos 4. Só que ele não passa o Vasco. Então, se empatar, a Vitória fica na 11ª colocação, torcedor.
Beleza, o Vitória tem que ficar longe da zona de rebaixamento, viu, Michel? Essa é que é a preocupação, né?
Com certeza. Essa é a prioridade. A prioridade é permanência na divisão de elite, sem dúvidas, né? Se manter na divisão de elite, se manter bem distante, né, do Z4, essa tem que ser a prioridade do Vitória. O Vitória precisa inicialmente olhar para baixo. Esse tem que ser a realidade rubro-negra nesse momento. Inicialmente olhar para baixo. Depois, quem sabe, poder beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana, que seria de grande valia, Fábio.
Bom, vamos lá. Execução do hino nacional brasileiro. Equipes do gramado, Reinaldo.
Equipes do gramado, e eu já adiantei. Vitória vai a campo com seu uniforme de número 2, todo de branco. Apenas o meião, né? Que além de ser branco, ele tem um detalhe vermelho. Já o Furacão não. Vai com sua camisa nova, camisa na diagonal, vermelha e preta, shorts pretos e meões da cor preta. Daqui a pouco a bola vai rolar na informação de TS Brasil, excelência em internet, visão benefícios, proteção de crack para o seu veículo, 0800 919 1111, digite a opção 3, BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br e Mix Mateus, juntos em um só coração, Fábio.
Beleza, é o torcedor que também que participa com a gente. Tudo pronto. Vamos no repeteco aí, Reinaldo, nas escalações do Vitória e do Atlético Paranaense. Mais um zap antes, bota o zap aí, vá.
Boa noite, Fábio. Boa noite toda a bancada. Fábio, se leão não sabe voar, hoje vai ser leão voando pra tudo que... Ah, vai ser leão voando hoje pra tudo que é lado, Fábio. Peleira Brasil Gás.
Vamos lá, Fábio. Vitória, ele vai a campo com um Arcanjo, 26 Edenilson, 25 Kaká, 36 Luan Cândido, 13 Ramon, 95 Kaique, 88 Zé Vitor, 6 para Martínez e 10 Mateuzinho, 33 Eric, 91 René. Esse é o Vitória. Já o Atlético Paranaense joga com 23 goleiro Santos, 29 Benavides, 22 Teran, 4 Arthur Dias e 37 Esquivel, 14 Luiz Gustavo, 27 Portila e 8 João Cruz, 7 Mendonça, 48 Bruninho e 9 Viveiros. Times definidos e prontos, já já a bola rola.
É, valeu, quem é favorito, hein, meu querido Michel Corbacho, já ele chamar de Flávio Lordelo, porque Flávio Lordelo escreveu aqui no grupo que a imprensa de São Paulo, para depois você dizer que é informação nossa, né, a imprensa de São Paulo acaba de especular Dorival no Bahia. A imprensa de São Paulo, lembrando que o Corinthians acabou de vencer o Vasco com um jogador a menos, a imprensa de lá está especulando Dorival no Bahia, tá? Então por isso que eu ia chamar você de Flávio, que Flávio trouxe a informação. Flávio fica assistindo tudo domingo, ao invés de namorar com a patroa, fica ouvindo a transmissão e ouvindo os outros. Mas é isso, Michel Corbacho.
E mandar pra ele um forte abraço de gol, que ele sempre, mesmo distante, né, colabora conosco aqui, colabora com a nossa jornada, faz parte da nossa equipe também, né, o nosso amigo Flávio Lordelo. É, na Arena da Baixada, Fábio, e tendo o Atlético Paranaense, né, com essa baita campanha como mandante, realmente as coisas dificultam para o Vitória. Em termos de favoritismo, a gente não tem como dizer que o Atlético Paranaense seja o favorito para a partida, com toda certeza é o favorito. Mas, quem sabe, o Vitória possa surpreender e sair da arena pontuando, já seria de grande valia para o rubro-negro baiano.
Um ponto, então, você considera importante? Um empate é um bom resultado, Michel?
Bom resultado.
Não que o Vitória tem que entrar pra empatar, porque quem entra pra empatar perde jogo.
Exato. Mas diante do cenário, né, diante da situação, do adversário, um empate com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pensando, né, na projeção de Campeonato Brasileiro, seria, assim, um bom resultado.
Quem é o próximo adversário do Vitória, Reinaldo? Não no Nordeste, que eu já sei, mas no Brasileiro?
Curitiba. Próximo domingo, Vitória e Curitiba, Barradão.
Pois é, vamos lá. Tudo pronto, né, Reinaldo? Ali a última conversa, último diálogo, os capitães ali conversando com a arbitragem. A bola tá perto de rolar, né, Reinaldo?
A bola tá perto de rolar, é um fato curioso, né? Os capitães da equipe são os goleiros. O Santos pelo lado do Atlético Paranaense e, mais uma vez, o Lucas Arcanjo pelo lado do Vitória. E olha que teve muito torcedor questionando a falta de reclamação, né, no jogo contra o Flamengo, por tudo que aconteceu. E agora o Arcanjo é o capitão junto com o Santos do Atlético Paranaense.
Eu não concordo com o goleiro capitão, não. Não concordo. Acho que o goleiro fica muito longe.
Mas ele pode designar um jogador de linha pra fazer a função de capitão.
É isso, mas eu não vejo muita lógica pra isso, não. Michel vai comentar, porque vai começar o pontapé de saída do Vitória. Apita o árbitro!
Atlético Paranaense, Vitória!
Fábio Gomes. Ele mandou voltar. Eu já vi de tudo no futebol. Mas o jogo começou, ele mandou voltar esse desgraçado.
Mandou voltar? Porque antes de cobrar, o jogador do Vitória já tava quase na área.
Já
lá
vi
do
que esse juiz quer arrumar problema. Vai eu de novo. Apita o árbitro!
Atlético Paranaense, Vitória!
Fábio Gomes. Começa aí, o Vitória já vem pro campo de ataque. O lançamento teve desvio ali do Benavides. Ele tá marcando lateral pro Atlético. Eu achei que era lateral pro Vitória. O Vitória vai adiantando as linhas. Agora sim, consertou, né, Reinaldo?
É, ele corrigiu, né? O lateral de fato era pro Vitória, ele terminou dando pro Atlético.
Ramon já disse, eu vou jogar no Parangolé, vou jogar dentro da área. 30 segundos de jogo, ele já vai arremessar no cara Urives do Santos. Olhou pra área, fumaceira desgramada por causa dos fogos na Arena da Baixada. Quem sabe agora o primeiro gol do Leão. Cruzamento, mandou pra área. Ela passa pelo René, afasta a defesa. Briga por ela ali o Viveiros. Cortou a defesa do Vitória. No bate e rebate, faz o lançamento pra corrida do Mendonça. Viveiros briga por lá. Chegou por ali o Kaká, mandou pra linha de lado. É arremesso lateral que favorece a Vitória. Primeiras movimentações, primeiro minuto de 0 pro Vitória, 0 pro Atlético Paranaense. Se aproxima ali o Benavides. Bruninho tá pedindo, ele não deu. E me parece, viu, meu querido Michel, que ele tá colocando O Bruninho caindo pelo lado direito e o Mendonça pelo lado esquerdo, né?
Isso, como imaginávamos, né? O Mendonça vai muito forte, muito agudo, atacando a profundidade pelo lado esquerdo, e Bruninho jogando mais pelo lado direito. É um canhoto que joga pelo setor com o pé invertido.
Olha o Atlético Paranaense chegando. Luiz Gustavo disputou, cortou a defesa do Vitória, vai puxar o contra-ataque. Quem sabe agora Mateuzinho chapelou para um lado, pro outro. Eita, atropelaram o Mateuzinho. Não houve falta. Zé Vitor fez o lançamento, bola boa pro Eric. Pra cima deles, Eric. O Eric foi puxado, reclamou, chiou, deu pedir, falta marcada, Reinaldo.
Tem nem o que reclamar, puxou ali o jogador Eric, né? Porque se ele gira e ele vai pra cima, ele poderia criar uma boa chance pro Vitória. Quem puxou ali foi o camiseta 37, o Esquivel. Falta para a equipe do Vitória.
Falta para a equipe do Vitória, primeira falta do jogo, primeiros dois minutos. E tem jogador caído, Reinaldo.
Tem jogador caído, foi naquele sanduíche que fizeram em cima do jogador Mateuzinho ali no meio campo. Não, foi o Renê, né? Foi ali atrás, logo quando ele dominou, ele tomou uma pancada, mas houve também uma outra falta ali no meio campo. Fizeram um sanduíche pesado para cima do Mateuzinho. Felizmente, tudo ok com ele. Quem tá caído é o Renê, que também já tá se levantando.
Merecia o cartão amarelo ali o jogador, Michel?
Não, aí acaba se chocando, né, os jogadores, né, um lance mais forte, mas tudo normal, segue a pelota.
Quem sabe agora o primeiro gol do Vitória. Você vem com a gente, quem vai pra bola, Reinaldo?
Mateuzinho na bola.
Mateuzinho, maestro do Vitória, camisa número 10. Esse entende, é pra calar a arena da baixada. É de longe, lado direito, campo de ataque, mandou cruzamento, bola boa, faz da defesa do Atlético Paranaense. Ela vai ficar ali com o jogador Kaique, de cabeça pra Mateuzinho, lado direito, botou no chão, com qualidade, vai trabalhando com Kaká, de Kaká pro Martínez, eles vão trabalhando mais atrás com Ramon. Ramon prefere voltar ali no goleiro Lucas Arcanjo, de pé na direita, ele olhou, fez o lançamento pro campo de ataque, muito mal, Reinaldo.
Muito mal, lançou errado, a bola saiu direto pela linha lateral, lateral pra equipe do Atlético.
Lateral para a equipe do Atlético Paranaense, já cobrou o Mendonça. Trabalhou com camisa número 14, Luiz Gustavo. Ele pede aproximação. Dá bola mais atrás ali com o Esquivel. Esquivel recomeça o jogo ali com camisa de número 4, Arthur Dias. Deu drible bonito ali no Renê. Sai jogando com o Esquivel. Esquivel vai esperando ali a aproximação. Saiu jogando no meio com Portilha. Portilha girou o corpo. Entregou por ali pro Teran. Teran dá o tapa do outro lado. Achou Benavides. Olha o passe. Saiu mal a defesa do Vitória, Bruninho. Trabalhou, errou o passe ali, era pro Viveiros, ainda bem, se salva o Vitória, que vai tentando sair pro campo de ataque ali com o Zé Vitor, entregou pro Ramon, Ramon errou o passe, ficou pro Portilha, Portilha trabalhou com Benavides, volta com Teran, Teran entregou a bola no meio pra Luiz Gustavo, o Furacão tá gostando do jogo, Atlético Paranaense vem pra cima, o Vitória se defende bem, Esquivel recebeu, esticou na esquerda pra Mendonça, que devolveu pra Esquivel, sai da marcação o Mateuzinho, ele prefere girar, entregou a bola no meio ali pra Luiz Gustavo, de perna em esquerda, ele pede aproximação ali no Teran, Teran dá do outro lado livre, recebeu o Teran, ameaçou esticar pro Benavides, Bruninho pediu, ele deu por elevação pro Viveiros, dominou no peito, entregou bola pra Luiz Gustavo, passe mal pro Vitória, puxou contra-ataque, Eric deixou pra trás Luiz Gustavo, bola boa pra Mateuzinho, de primeira pra Zé Vitor esticou na esquerda pra Ramon, vem levando Vitória pro campo de ataque, trabalhou mais atrás, vem buscando o jogo ali o Zé Vitor, pediu bola o Kaique, recebeu, encostou ali nele o Viveiros, ele vai recomeçar trabalhando no campo de defesa sem pressa com o Kaká. Kaká girou o jogo pra chegar ali no Luan Cândido, de Luan pro Kaká. 5 minutos de jogo, Michel Corbacho, as suas primeiras impressões da partida.
Olha, Fábio, um jogo bastante estudado e é natural, Vitória tenta tirar a velocidade, retendo posse de bola, como falávamos inclusive, porque sabe que o Atlético Paranaense é muito forte diante dos seus domínios. É um Vitória que ainda se porta muito bem, mas é um jogo que ainda está estudado, mas a gente já vê que Eric pode ser uma válvula de escape em cima da marcação de Esquivel.
E Luiz Gustavo caiu, reclamou de falta, Gilson disse levante e ande. Foi nada, Reinaldo.
Foi nada, é, o jogador do Vitória encostou no Luiz Gustavo, ele caiu, a bola pegou por último nele, o lateral é pro Vitória.
E o Martínez reclama de uma cotovelada na nuca.
É, tá sentindo ali de alguma bobagem que deixaram na cabeça dele, mas tá tudo ok, né? O Bruno Arlão já chegou ali, tudo ok, lateral pro Brasil.
Sai jogando Vitória pro campo de ataque, brigou por ali na marcação, o Atlético Paranaense, mas é lateral pro rubro-negro. Edenilson ligou, bola boa pro campo de ataque, vai recebendo ali o René, bem demais, ganhou escanteio, Reinaldo.
Ganhou escanteio, protegeu bem ali o René, o atacante do Vitória, e quem chegou ali foi o Arthur Dias. Desviou linha de fundo, é escanteio pro Vitória. Quem tá indo na cobrança ali é o Mateuzinho, camiseta de número 10.
Tem que acreditar, o Daí Helman já tá pressionando ali a arbitragem. Tem que ficar atento aí os sinais. O Vitória pode abrir o placar agora na Arena da Baixada. Mateuzinho ajeitou com carinho o lado direito, campo de ataque, perna esquerda na bola. Fez ali o sinal de jogada ensaiada, Mateuzinho, cruzamento, bola boa, primeiro pau, afasta Bruninho, ela vai voltar fora da área para Eric, com a perna esquerda, mandou, bola boa, afasta de novo a defesa, ela fica ali com Mendonça, que faz o lançamento, campo de ataque, olha o Furacão chegando, botou na frente por ali o João, mas acabou sendo desarmado pelo Edenilson. Ela volta com o Eric, Eric trabalha a bola mais atrás, vem buscar agora sim o Edenilson, trabalhando com o Eric no meio pra Zé Vitor, deu drible, aí não é lugar de brincar, foi por baixo o Luiz Gustavo, e aí ele marcou uma falta e o Luiz Gustavo vai tomar cartão, viu, Reinaldo?
E aí tem que dar uma olhada direito aí, porque ele chutou o jogador do Vitória no chão, na primeira o juiz não deu falta não, deu apenas uma dividida, mas quando levantou o Luiz Gustavo chutou a coxa do jogador do Vitória. Vamos ver ali se só vai ficar no cartão amarelo, porque por enquanto ele tomou o cartãozinho amarelo, Luiz Gustavo, camiseta 14.
É, pra mim ele chutou a bola, tá? Atingiu a coxa, mas ele acaba chutando a bola. Era pra cartão? Era. Mas pra mim não era pra vermelho não, mas a opinião é de Michel Corvalho.
Eu concordo plenamente, e o árbitro, né, o Bruno Arleu, acaba acertando. Marca a falta em favor para o Vitória e aplica o cartão amarelo para o Luiz Gustavo.
Jogador segue caído, é o momento também que o lance está sendo analisado, não é isso, Reinaldo?
Com certeza, foi o que eu disse, vamos aguardar para ver. Por enquanto, tá caído ali, departamento médico no gramado, jogador do Vitória sendo atendido, o jogador Zé Vitor atendido ali na coxa. Já tá tudo ok com ele, já tá levantando lentamente, acho que vai ficar de fato nesse cartão amarelo, cara.
É, e pelo que a gente percebe, ele deu, foi uma enfeitada, claro, tem que forçar, já ganhou o cartão, tá certo, Zé Vitor, a falta era realmente pra cartão amarelo, e o Lucas Arcanjo tá cobrando ali, né, tá mandando dar uma olhada no VAR, né?
E ele é o capitão, eu acho que a gente cobrou tanto isso no jogo passado, que ele já saiu lá do gol pra vir cobrar já, pra dar uma olhada no monitor. Mas não, ficou apenas no amarelo mesmo. Informação de ITS Brasil, excelência internet.
Fez a cobrança da falta por ali, o Vitória recebeu bola, o jogador Kaique deu tapa errado, se esforça ali, o Ramon evita a saída, mas acabou mandando pra linha de lado, de qualquer forma é lateral que favorece o Atlético Paranaense. Vai chegando Benavides, fez a cobrança pro zagueirão camisa número 4, Arthur Dias, ele deu tapa pro Esquivel, Esquivel esticou pro campo de ataque pra João Cruz, ele domina, dá de primeira pro Luiz Gustavo, pediu a falta. Pra mim, nem houve essa falta toda. Esse Luiz Gustavo tá arrumando uma presepada nesse meio campo, já ele é expulso.
E ele só protegeu, né? Ele tomou um totozinho ali por trás, tanto que desequilibrou o jogador, mas já tá cobrada a falta 0-0 no placar da Itapuã.
E o Atlético Paranaense chega com Mendonça, cruzamento perigoso, Viveiros, ela passa pelo Viveiros, e o Ramon sai dando um drible da vaca por ali, lance perigoso, Reinaldo.
Lance perigoso, mas chegou bem o Atlético pelo lado esquerdo, o cruzamento do Mendonça buscando o Viveiros, sempre ele e o Ramon. No momento que o jogador da equipe do Atlético chegou, o Ramon deu praticamente ali um drible da vaca, mas lugar perigoso para brincar, lateral para a equipe do Vitória.
Beleza, vamos girar porque a carreta informa para vocês, tempo e placar de jogo. Arena da Baixada, primeiro tempo, chegamos aos 10 minutos de bola rolando e o placar é esse.
Atlético Paranaense 0, Vitória
0. Em Salvador, 6 da noite, mais 41 minutos.
Itapuã.
É, para a BetSul, sua bet de norte a sul, acesse bnews.com.br. Lá tem essa notícia, hein? Moradores de bairro Nobre de Salvador denunciam descaso em praça da região. Quer saber que bairro é esse? Acesse bnews.com.br. Michel Corbacho, vamos chegando agora aos 11 minutos.
É, o Atlético Paranaense com a linha de três defensores, como imaginava, né? Terão pela direita, Arthur Dias centralizado e o Esquivel pelo lado esquerdo, construindo, iniciando, né, o primeiro passe. Por esse lado, o Atlético se faz muito forte, o Atlético constrói pelos lados e finaliza por dentro. Vitória precisa ter atenção pelo setor.
Olha o Atlético Paranaense chegando, Luiz Gustavo pra área, afasta a defesa do Vitória. Trabalhou o Eric, bola no meio pro Martínez, brigou por ali, o jogador Zé Vita enfiou bola boa pro René, puxou pro lado, é lá no errado o René, a bola perigosa e agora o Viveiros foi esperto e ele vai devolver o amarelo pra lá, pra cá, viu, Reinaldo?
Edenilson, amarelinho ali pro Edenilson do Vitória, ele quando foi na bola chegou atrasado e foi esperto o Viveiros, e aí recebeu a falta para a equipe do Atlético, amarelinho pra Edenilson, 26 do Vitória, para Mix Mateus, juntos em um só coração.
E a verdade é que o Edenilson, Michel, ele dormiu no lance, né? Ele nem quis pegar o cara. Só que o cara foi mais rápido do que ele e ele acabou cometendo a falta.
É, Viveiros se antecipou, quando ele foi pra bola, acabou atingindo o atacante do Atlético Paranaense, e aí preocupa, porque Edenilson, pelo lado direito, né, já amarelado com 12 minutos, realmente é uma preocupação pro time do Vitória.
E o Viveiros tá reclamando, vai olhar o VAR, deixa de maluquice, Viveiros, vá-se embora. Eu espero até que você saiba que esse moleque é bom, viu, velho, esse Viveiros, bom centroavante. Talvez dos melhores aí da atualidade no futebol brasileiro. Vai pra cobrança ali da falta o Esquivel, não é isso, Reinaldo?
Tá o Esquivel e tá o Mendonça na bola.
Vai vir jogadinha ensaiada. Olha a cobrança, Mendonça, Esquivel. Acionou João Cruz. Perna direita, olhou pra área, cruzamento perigoso. Afasta bem a defesa do Vitória. Pela volta pro Esquivel. Ele tá sozinho, fez domínio. Rompe ali a linha divisória do gramado. Vem pro campo de ataque o Furacão. 12 minutos e 50. O Esquivel fez a virada da esquerda pra direita. Bola boa pra Bruninho. Bruninho matou no peito, botou no chão, encostou o Ramon. Ele deixou o Ramon pra trás. Pega ele aí. E aí o Bruninho inventou a maluquice aí. Mas saiu jogando errado, o Ramon afasta a zaga de qualquer maneira, vai chegando ali na frente pro Mateuzinho saiu jogando pro Kaique, pediu a falta, Mateuzinho se livrou, dá vantagem, juiz, falta marcada, mas podia dar vantagem, Reinaldo.
É, o Kaique Gonçalves, ele recebeu a falta ali, e o Mateuzinho deu sequência, ele preferiu marcar, marcou a falta, já cobrado 0-0 no placar.
Vai fazer a cobrança e lembre, de segunda a sexta-feira, de 6 às 8 da manhã, BNews agora, primeira edição, você vem acompanhar as principais notícias de Salvador e de região metropolitana comigo, com o Cláudio Magrini, com o Cabelinho e com o Luiz Guilherme. Às 18 horas, minha amiga Vitória Alves assume o comando do BNews agora, a segunda edição. Fica brigando pela bola ali atrás, Paranaense com o João Cruz. Bruninho deu de primeira. Ela chega ali no Benavides. Ele esticou, bola boa. Olha o Atlético Paranaense chegando perigosamente. João Cruz deu bola mais atrás para Bruninho, de perna esquerda. Trabalhou no meio. O Atlético chegando com o Luiz Gustavo. Virou bola para Esquivel. Mendonça pediu. Esquivel bateu para fora. Ela passa à direita do Lucas Arcanjo. Ainda bem que pegou mal, viu, Reinaldo?
Pegou mal e o Mendonça ficou na bronca com ele, porque abriu para receber ali pelo lado esquerdo, ele não tocou, achou um espaço, resolveu chutar. Linha de fundo, tiro de meta, 0-0 para BNews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse bnews.com.br.
É, rapaz, eu quero, inclusive, dizer, Michel, que o Vitória não pode dar esses espaços, chutou mal, mas não pode dar esses espaços não, viu, Michel?
Principalmente na intermediária, né? Deu esses espaços na intermediária para Esquivel e Esquivel finalizou, arriscou, sorte que foi pra longe, mas realmente o Vitória precisa ter atenção na marcação.
João Cruz recebeu e entregou a bola no meio pra Luiz Gustavo, atrás Paranaense, já toma a bola, o Vitória não consegue ficar com ela nos pés, trabalha no campo de defesa, procurou o Arthur Dias, de Arthur Dias pra Esquivel, ele deu passe errado, René ganhou, brigou, aí o René se atrapalhou, ela volta pro Esquivel, que deu no meio para Luiz Gustavo. René recuperou, sai jogando com Martínez para Kaique trabalha no campo de defesa. O Vitória acionou do lado direito, Edenilson, bola perigosa pro Kaká, volta pro Edenilson, vai tocando passe pela zona perigosa. Vitória deu a tentativa ali do jogador do Vitória, Zé Vitor, mas o Atlético Paranaense toma a bola com Mendonça, que trabalha no meio para Luiz Gustavo, virou o jogo ali, encontrou por ali o Terão pediu Luiz Gustavo, ele virou pro lado esquerdo, achou Esquivel, ameaçou cruzar na área. O passe esticado pro Mendonça, saiu jogando errado, Vitória. João Cruz deu o drible, passou pelo primeiro, pelo segundo. Opa! Falta perigosíssima em cima do João. Inacreditável. a dois passos da área, o cara chutou, o Zé Vitor chutou o joelho do cara, meu irmão. Reinaldo Oliveira.
Aí não tem o que reclamar, né? A falta existiu.
Rapaz, não, pelo outro ângulo eu achei que pisou na bola, viu?
É, mas por esse ângulo aí, você pode ter tocado na bola, mas você atingiu ali a coxa do jogador antes. Pra mim, eu vi a falta. É, o Zé Vitor, né? Tentando encurtar o espaço do João Cruz, o juiz próximo do lance viu e marcou, falta que leva perigo. Quem bate bem daí é o Esquivel e também João Cruz. São dois batedores bons da equipe do Atlético.
Quem bate bem aí é ninguém, meu irmão. Foi dia do goleiro. Quem vai defender é Lucas Arcanjo. Dois homens ali do Atlético Paranaense na bola. Quantos na barreira, Reinaldo?
Ah, na barreira tem os seis ali na barreira e um caído ali no gramado, né? Porque o Esquivel gosta de bater por baixo.
Vamos lá, quatro homens, só Ronaldinho Gaúcho que fez um gol na vida assim e desde então todo mundo fica assim. João Cruz bateu, Lucas Arcanjo no centro para defender Reinaldo Oliveira.
Bem posicionado, chute